4:17. Nosso assunto agora é cultura, mas é arte, principalmente arte. Arte. Tem aqui comigo no estúdio da CBN, Pedro Shoa. Calculo que ele seja um dos pioneiros que viveram e fizeram da arte a sua profissão. O Pedro é ator, diretor, professor de artes cênicas. Inclusive responsável pela um dos responsáveis pela instalação do curso de artes cênicas também. Tem uma série de trabalhos apresentados em Maringá. Calculo que boa parte dos maringaenses, se não conhecem, já ouviram falar de Pedro Shoa. Pedro, boa tarde.
Boa tarde, um grande prazer estar aqui hoje.
Bom, eu queria fazer com você hoje, a gente tem pouco tempo para isso, uma avaliação sobre a arte em Maringá, a cultura e a arte. Ninguém melhor do que você. Qual a avaliação que você faz desde quando você está aqui, que se não me engano, desde a década de 1980?
E sete.
Então,
em 1987 cheguei, entrei na UEM em 88 e de lá para cá, né, fiz da minha vida, né, só fazer teatro. Eu estou ligado à UEM há muito tempo. Mas viver de teatro no Brasil é um desafio, né? As pessoas, geralmente quem vive de arte, ele se liga muito à função de dar aula.
E você falou que inclusive no início da sua carreira, antes da Lei Rouanet, não se podia sequer legalmente viver de arte.
Não, aqui no Paraná, no Brasil, existiam federações. Aqui no Paraná eu fui presidente de uma federação, região de Cascavel, chamada Federação Independente de Teatro Amador. O termo amador, ele tinha no regulamento que você não podia dividir em cachê. Aquele valor que você recebeu não podia ser dividido em cachês para os atores, porque senão era um grupo marrom. Ele tinha que ser investido na própria arte, porque o grupo era amador e fazia pelo amor à arte, então ninguém vivia de teatro.
Fizemos uma peça de 4 pessoas, nós não podíamos receber lá, vamos pegar aí 5 mil reais e dividir entre os 4. Você não podia fazer isso, você tinha que investir.
Você investia no próprio grupo, no movimento, na ação. E existia no Paraná uma SEAC, que era a Comissão Estadual de Arte Cênica, que ela apoiava com verba para que esses grupos existissem. E era uma política, né? Era diferente, não estou dizendo que está errado, mas aqui mesmo Maringá teve o festival FETAM muitos anos que teve apoio do SEAC. Eu ia para umas reuniões de Curitiba, que estava em Cascavel, e eles apoiavam todos esses eventos. E os eventos eram mantidos por essas verbas que os artistas mesmos produziam, que o Estado também subvencionava.
A Lei Rouanet acabou com isso um pouco, melhorou um pouco essa situação?
A Lei Rouanet trouxe uma característica, né, fomentou a atividade do artista no sentido de buscar a produção, né, e que ainda é um problema hoje. Eu acho que um dos grandes empecilhos, assim, para as pessoas viverem de teatro ou viver de arte é porque a maioria dos artistas ele tem o talento, a arte, aprende, tem uma arte, mas aí ele não sai, como diz, não sai da casca, porque ele não aprende a produzir o que ele fez. Então a Lei Rouanet, ela trouxe uma possibilidade de captação, de fomento, de investimento na cultura.
Aquela coisa de sistematizar o trabalho dele.
Exatamente.
Que o químico aprende, que o engenheiro aprende.
Sistematizar, organizar em produção executiva, como é que eu faço uma pré-produção, como é que projeto a curto prazo, a longo prazo, a médio prazo, colocar o espetáculo em cartaz significa que você precisa divulgar, você precisa ter apoio, você precisa ter público, como é que eu trago público, para quem é? Então a produção se encarrega disso. E a Lei Rouanet, ela trouxe, embora, né, vamos dizer assim, de uma forma didática, mas assim, embora por formulários, mas quando você tem que preencher um formulário na Lei Rouanet, você precisa aprender essas coisas, senão você não preenche.
E eu descobri uma coisa com o Pedro, curiosíssima, de que a partir da Lei Rouanet se profissionalizou um pouco mais a arte. Maringá teve reflexos disso. E você teve presente na inauguração de alguns espaços culturais em Maringá muito importantes. E você colocou para mim que o Rouanet, que deu origem à lei, acabou levando o nome da lei, ele veio, o criador da lei veio aqui a Maringá.
Veio, exatamente. Tá,
me conta essa história primeiro dos espaços que você presenciou a criação e essa presença do Rouanet em Maringá.
Então, nós inauguramos, junto com Eduardo e Lutero, o Oficina de Teatro UEM. Isso foi em 1987, em 14 de dezembro. Depois, em 89 para 90, o Barracão, com as desgraças de uma criancinha. O UEM também, o Teatro Universitário. E por último, em 91... O Teatro Reviver, com um espetáculo do Brecht, chamava A Parada do Velho Novo, Collor estava entrando no poder aí, e nós inauguramos. E quem veio e teve presente no dia da inauguração e estava criando, inclusive, essa lei, não estava criada ainda, foi o próprio Rouanet. Ele estava presente no Teatro Reviver no dia dessa inauguração, que foi a prefeitura que trouxe ele para fazer uma fala, uma palestra, e inaugurar esse espaço, que era um projeto do governo estadual, que eram barracões que foram construídos pelo Paraná inteiro. Né?
A Lei Rouanet melhorou no quê, Pedro? E até que ponto você... A gente viu a Fernanda Montenegro se pronunciou na televisão agora o último final de semana, virou manchete em vários jornais, né, do que lei da Lei Rouanet, ninguém está roubando ninguém. E você tem uma leitura disso, né? Como é que você avalia a Lei Rouanet? Você que fez projetos com a Lei Rouanet, você que teve benefícios, também trabalhou muito em cima da Lei Rouanet.
Eu avalio assim, acho que em todos os segmentos, né, da cultura, porque cultura não é só arte, né, mas assim, da sociedade, existem implementos, incentivos para a agricultura, para a economia, o governo investe, e a cultura precisa disso também. Então, a Lei Rouanet é o único mecanismo que o Brasil tem de apoio ao desenvolvimento da atividade cultural. Ela não é só para teatro, nem só, mas para a cultura de uma forma geral. Lógico que você pega, você vê que você pode buscar em vários setores da cultura. Então, a Lei Rouanet, ela dá uma possibilidade para você organizar sua atividade, porque para você colocar um projeto na Lei Rouanet, você precisa convencer a comissão de que aquele projeto tem um mérito para ser aprovado. Tecnicamente, ele também precisa se justificar enquanto um projeto de arte, tudo isso precisa estar acontecendo lá para esse projeto ser aprovado. Segundo, você precisa buscar esse apoiador. Então, esse apoiador, ele tem que acreditar no seu projeto.
Aí que está o problema, Pedro, o apoiador é resgatar alguém que queira investir em arte. Como é que é essa relação entre a arte e o patrocinador, e o investidor nisso?
Então, isso é um problema, né? Porque aí é que eu coloco uma situação que eu tenho uma visão, que eu acho que a lei poderia ter outros caminhos, assim, que outros mecanismos de lei já têm, que são municipais e estaduais. Mas, por exemplo, eu concordo que se um artista ou determinado evento, ele já tem consagradamente uma estrada que leva ele a ter já verba, fama, ele ainda pega uma Lei Rouanet, ele não precisa pegar uma Lei Rouanet, ainda cobrar R$300 de ingresso. Então, cadê o apoio à cultura? Cadê o acesso?
Né? Então, você acha que isso sai do espírito da própria lei, de como a lei foi criada e para que foi criada?
Exatamente. Né? Sai do espírito porque ela precisa vir enquanto um implemento de apoio à atividade cultural. E não para ela manter certos segmentos que já têm e já tiveram oportunidade de ter uma carreira e um caminho que ele é conhecidíssimo no Brasil, no mundo. Tem espetáculos de fora que vêm para o Brasil e que recebem apoio da Lei Rouanet por meio de bancos, e é muito dinheiro. Então, eu acho que isso, a comissão e o governo deveriam olhar para isso, assim como eles barram e tiram certos projetos da Lei Rouanet por determinados motivos. Esse é um que eu acho que deveria ser olhado e falar, não, esse aqui já tem, ele já tem uma carreira, ele já é profissional, já tem todo um... Não, não por ser profissional, é lógico, né? Não, também não, não vamos... Mas assim, eu acho que é equivocado e errado quando um projeto que já ganha milhões, ele ainda usa uma Lei Rouanet, e às vezes a Lei Rouanet usa o próprio imposto de renda que é da empresa, que ele mesmo mantém, que criou uma fundação. Então, e aí vira um círculo vicioso que ele mesmo usa o imposto que ele pagaria. Que ele...
Quer dizer, se a arte um dia teve carência de recursos, tem hora que você abusa do recurso que tem, é isso?
Pois é, exatamente. Então, olhar para a cultura e entender. Outra coisa que acho que é importante falar é que a Lei Rouanet ainda ela se concentra muito nos grandes centros, os apoios. Então, eu acredito que precisaria que essas comissões, essa administração da Lei Rouanet, ela tentasse ver uma forma de levar esse apoio, esse fomento a lugares que não têm cultura, que não têm atividade cultural ou que não têm apoio e incentivo à cultura. Em estados paupérrimos que a gente passa, por exemplo, que você vê que não tem nada. E aí o que acaba é que vira uma cultura tupiniquim, por quê? Daí os grandes eventos de shows, geralmente, eles passam nesses lugares só. Mas uma atividade onde o Teixeira Coelho fala uma coisa muito interessante, que a ação cultural, ela não é fabricação cultural. Então, ela precisa apoiar o que existe no local. Então, apoiar o que existe no Maranhão, no interior do Paraná, o Fandango e tal, é por meio de uma Lei Rouanet, como é que eu faço um mecanismo para que essa cultura seja valorizada, seja implementada, seja estudada, seja fomentada. Né? Então, é isso que eu vejo que precisa muito. A Lei Rouanet precisa ser melhorada, mas jamais extinta.
Pedro, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Eu que agradeço.
Conversei com o Pedro Shoa. O Pedro Shoa tem uma história de arte e cultura com a cidade. O Pedro, ele é ator, diretor, professor. A gente não falou sobre isso, mas fica a dica. O Pedro Shoa está montando, inclusive, um espaço cultural dentro da própria casa. É quando a gente gosta muito da cultura, da arte, é que a gente faz e faz bem feito. A gente leva com a gente. É muito mais do que simplesmente uma profissão, é o sentido da própria vida. Pedro, mais uma vez, muito obrigado.
Eu que agradeço.